Boa noite a todos, senhoras e senhores. Fiquemos de pé para, em nome de Deus, darmos início à sessão ordinária de hoje, 28 de abril de 2014. Permanecemos de pé para ouvir o hino do município de Guadalupe em obediência à lei municipal proposta pelo vereador Alderico. Podemos sentar. Passemos a palavra ao secretário da mesa, Alderico Mouzinho, que vai fazer a leitura da ata da última sessão.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Ata da 8ª sessão plenária ordinária. Aos 14 dias do mês de março do ano de 2014, nesta cidade, Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima, no plenário, vereador Everton Rodrigues dos Santos, reuniram-se para a abertura do ano legislativo os senhores vereadores Amadeu Luiz Pereira Júnior, presidente, José Lourenço Mouzinho Mota, primeiro vice-presidente, Alderico Porto Mouzinho, primeiro secretário, José Gomes Sobrinho, segundo vice-presidente, Francisco Fernandes da Silva, Surama Santana e Souza Martins. Não compareceu o senhor vereador Edivan Pereira de Miranda, segundo secretário, Ana Lúcia Poliabda Cruz Gomes e Jesse James Lima Miranda. Ausências justificadas. Após a oitiva do hino municipal, o presidente Amadeu Júnior, sob a proteção de Deus, abre a presente sessão. Ordem do dia. Lida e aprovada a ata da sessão anterior sem ressalvas. Lido o informativo número 2712 do Ministério da Saúde. Lida as indicações número 04 a 07/2014, de autoria da vereadora Surama Santana Souza Martins. Lido os projetos de lei número 04 e 05/2014, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Em expediente, o presidente Amadeu Júnior, o projeto de lei número 04/2014, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Usam a palavra durante a discussão os vereadores. Surama, doutor Fernandes, Amadeu Júnior. O presidente Amadeu Júnior, o presente projeto em votação. O projeto de lei número 04/2014, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, e dispõe sobre a instituição de incentivo adicional para o agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias do município de Guadalupe e da outras providências. É aprovado em primeira e segunda votação. Por unanimidade, uns 6 votos favoráveis, vereadores Alderil, Amadeu Júnior, Dr. Fernandes, Surama, Zé Motta e Zé Inês. Grande expediente. O presidente Amadeu Júnior usa a palavra os vereadores. Usam a palavra os vereadores, Dr. Fernandes, Surama, Zé Inês, Alderil e Zé Motta. O presidente Amadeu Júnior faz suas considerações finais. E sem mais nada tratar, declaro em nome de Deus encerrada a presente sessão. Eu, Alderil Porto Mouzinho, primeiro secretário, lavrei a presente ata e depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais vereadores aí presentes.
É, só constar na ata que o vereador Jesse James estava presente na última sessão. Apenas depois do expediente, ok. Algum vereador tem ressalvas a fazer acerca da ata? Como nenhum vereador tem ressalva, a ata está aprovada. Passemos a palavra ao vereador Derico para a leitura do expediente do dia. Deixa o projeto.
Brasília, 17 de abril de 2014. Senhor gestor, informamos a liberação de recurso financeiro do Fundo Nacional de Saúde, em cumprimento ao artigo 1º da Lei 9.452, de 20 de março de 1997, conforme dados. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde, Guadalupe. Programa Pagamento de Agentes Comunitários de Saúde. É valor bruto R$ 26.364. Competência, março de 2014. Informamos a liberação de recurso financeiro do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei 9.452, de 20 de março de 1997, conforme dados. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde, Guadalupe. Programa Pagamento de Saúde da Família. Valor bruto R$ 53.475. Competência, março de 2014. Informamos a liberação de recurso financeiro do Fundo Nacional de Saúde, cumprimento ao artigo 1º da Lei 9.452, de 20 de março de 1997, conforme dados. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde, Guadalupe. Programa Pagamento de Saúde Bucal. Valor bruto, R$ 16.755. Competência, março de 2014. Informamos a liberação de recurso financeiro do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei 9.452, de 20 de março de 1997, conforme dados. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde, Guadalupe. Programa Pagamento de Serviços de Atendimento Móvel às Urgências, SAMU. Valor bruto, R$ 26.250. Competência, março de 2014. Informamos a liberação de recurso financeiro do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, conforme dados. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde, Guadalupe. Programa Pagamento de PABs FIIs. Valor bruto, R$ 23.958,07. Competência, abril de 2014. É indicação número 08/2014. Excelentíssimo senhor presidente. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito, após ouvido o plenário, na forma regimental, a abertura de ruas no novo loteamento nas imediações do CCI, próximo à vagaria de Dr. João Luiz, como também implantação da infraestrutura urbana, energia, água, esgoto, iluminação pública para o referido local. Sala das Sessões, Guadalupe, aí 28 de abril de 2014. Surama Santana e Souza Martins, vereadora. Justificativa, proporcionar aos moradores do local condições mínimas de urbanização e infraestrutura. É, projeto de lei ordinária, número 2, 2014. É, vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior, vereador Alderil Porto Mouzinho, vereador Edvan Pereira de Miranda, vereador Francisco Fernando da Silva, vereador José Lourenço Mouzinho Mota e vereador José Gomes Sobrinho. Emenda. Dispõe sobre o procedimento de pedido de autorização legislativa para celebração de um trato de concessão de uso de terreno com a Prefeitura Municipal de Guadalupe. O prefeito municipal de Guadalupe, Piauí, faço saber e a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O pedido de autorização para celebração de contrato de concessão de uso de terreno com a Prefeitura Municipal de Guadalupe, enviado à Câmara Municipal de Guadalupe, constará anexo ao pedido os seguintes documentos. 1º. Certidão negativa fornecida pela Prefeitura Municipal de Guadalupe, constando que o solicitante não possui outro imóvel municipal. 2. Certidão negativa em nome do solicitante de propriedade de imóvel municipal, expedida pelo cartório de registro de imóveis da Comarca de Guadalupe. 3. Cópia de todos os documentos pessoais do solicitante autenticado. 4. Título de aforamento ou contrato de superfície do respectivo lote. 5. Certidão de quitação de tributos municipais fornecida pela Prefeitura Municipal de Guadalupe. 6. Anotação de responsabilidade técnica emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí, CREA Piauí. Sétimo, mapa oficial da localização do referido imóvel, expedido pela Prefeitura Municipal de Guadalupe, e na falta dele, ROIS, expedido pelo responsável técnico da Prefeitura Municipal. 8. Relação das benfeitorias realizadas no referido terreno. 9. Fotografia do terreno, sendo que, em caso de terreno maiores e 1 hectare, constar também fotografia aérea, memorial descritivo e georreferenciamento emitido por profissional devidamente habilitado. Artigo 2. Após a leitura do referido pedido de autorização legislativa na sessão ordinária de vereadores, será publicada edital onde constará nome e qualificação do solicitante, endereço, limites e confrontações do terreno solicitado, cuja publicação se dará durante 10 dias nos seguintes locais: mural da Câmara Municipal de Guadalupe, mural da Prefeitura Municipal de Guadalupe, mural do Fórum Municipal e emissoras de rádios conveniadas. Parágrafo 1º. O edital também será publicado no Diário dos Municípios. Parágrafo 2. Após o período obrigatório de publicação, 10 dias, a cópia do edital publicado no Diário dos Municípios será anexa ao pedido de autorização legislativa, como requisito de habilitação para votação do mesmo. Artigo 3. Eventuais interessados ou terceiros prejudicados deverão procurar a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, um pedido de impugnação por escrito durante o prazo de publicação, ou seja, 10 dias, comprovado eventual posse ou propriedade do imóvel questionado. Parágrafo único. Caso o terreno seja parte do espólio, o interessado deverá ingressar um pedido juntamente com os demais herdeiros, ou apresentar declaração expressa de renúncia de herdeiros concorrentes, obedecendo-se à ordem sucessória prevista no artigo 1829 e seguintes do Código Civil. Artigo 4. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. O presente projeto de lei tem como objetivo a regularização de parte da questão fundiária em nosso município. Dá ampla publicação aos pedidos de regularização dos lotes devido a inúmeros problemas decorrentes de duplicidade de registro de terrenos. É por isso que este projeto é de suma importância para o município de Guadalupe. ante ao exposto e na certeza do apoio e operação da Prefeitura Municipal, Fórum Municipal e da própria Câmara Municipal, através do voto favorável dos nobres vereadores, rogo aos nobres pares urgência na apreciação e aprovação desta matéria.
Colegas vereadores, eis a pauta do dia, concluída a pauta do expediente. O processo vai para, o projeto de lei vai para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Qualquer vereador poderá ingressar na comissão com pedido de vista, pedido de... Qualquer vereador poderá entrar na comissão com pedido de vista, com pedido de emendas, obedecendo o procedimento normal parlamentar. Então, o projeto está aqui. O projeto está à disposição dos vereadores. Dando seguimento à nossa sessão ordinária, nós abrimos o espaço, já que... Pedi aqui para o vereador só ter um pouco de paciência, que no projeto de lei, todo projeto de lei, quando chega na Câmara Municipal, existe um processo a seguir. No momento que o projeto de lei é apresentado e lido, ele vai para a comissão especializada. Nesse caso, a comissão especializada é a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Ao chegar na comissão, todo vereador tem o direito de pedir vista do processo, de fazer emendas supressivas, emendas modificativas para serem apreciados. E nós não podemos atropelar o andamento normal do processo legislativo. Então, qualquer vereador que tiver interesse, procure a comissão, que apenas foi dado início à apresentação do projeto. Vai ser lido, vai ser discutido, as comissões vão dar parecer, os vereadores poderão fazer suas sugestões, apresentar suas emendas, enfim. E temos tempo para isso. Esse projeto, obviamente, não vai ser votado hoje. Não se sabe se vai ser votado nas próximas sessões. Vai ser amplamente discutido, amplamente debatido, até se exaurir todas as dúvidas ou que se coloque acrescente ou se retire algum artigo, alguma linha, algum parágrafo, algum inciso. Ok? Nós queremos também comunicar aos colegas vereadores e todos da população de Guadalupe sobre o projeto de lei de iniciativa do Executivo Municipal, que trata sobre atividade delegada, que é o convênio entre o município de Guadalupe e a Polícia Militar, é que o projeto retornou ao Executivo a pedido do próprio prefeito municipal para que ele acrescentasse o adicional noturno e uma outra vaga do cargo do policial militar que vai trabalhar com atividade delegada. E também vai haver uma alteração na remuneração. Estamos aguardando o prefeito municipal retornar o projeto para que a gente dê continuidade no processo legislativo. Então, não tendo outra matéria para ser votada hoje e concluído o expediente, passamos então ao tempo livre para que cada vereador manifeste a sua posição, o seu pensamento no tempo livre. Aos colegas vereadores, está facultado para inscrição com o vereador secretário Alderico. Algum vereador deseja se inscrever? Ok, vereadora Surama. Vereador Zé da Inês, vereador Fernandes, vereador Edivan, Jesse James, Alderico, Zé Mota e Amadeu Júnior. Com a palavra, a vereadora Surama, com um tempo de 10 minutos. Primeiro, Fernandinho. Início. Só um minuto, vereador.
Alô?
Só um minuto, vereador. Início 20 e 22, término 20 e 32.
Cumprimento a mesa, aos colegas vereadores, amigos presentes, aos ouvintes da zona rural e urbana do nosso município. Inicio o meu pronunciamento parabenizando o pastor Avelino, que está aqui presente, pela festividade da Igreja Filadélfia, pelos 10 anos de evangelização e o segundo congresso de mulheres daquela igreja. Então, tive a honra de estar presente na sexta-feira, na abertura desta programação, e no domingo, ouvindo o pastor Silvanes e o pastor Ciro, de São Paulo. Então, pastor Avelino, quero aqui parabenizar todo o esforço, todo o empenho, toda aquela programação. Perdeu quem não participou, porque o pastor Silvanes fez uma pregação, mostrou algo muito importante, que é buscar Deus, buscar o estudo da palavra. E quero aqui dizer a você que você continue de cabeça erguida, continue lutando. As dificuldades são muitas, como estava lá, vi, foi um investimento muito alto, existe muitos débitos. Quem estiver aí disposto a ajudar, com certeza o pastor Avelino está aí esperando a ajuda de quem puder, né, pastor Avelino? Então está de parabéns a todos que participaram, e os que não puderam participar, foi só quem perdeu. Quero também agradecer ao convite no sábado, que eu estive também no culto em agradecimento a graças alcançada, né, pela formanda, a Cristineide e a Ilirene, que é filha do meu amigo que está aqui presente, a Ilirene, né? Muito bem, é um nome difícil lá, nem eu, nem o pastor, a filha, a gente conseguia falar. E aqui eu parabenizo as formandas que se formaram em serviço social, uma luta árdua, caminhando para Floriano, mas fizeram esse culto em ação de graça, promovido, né, ministrado pelo pastor Afílio e pregado pelo ex-vereador Adecarleto. Então, em nome das formandas, da irmã Olga e da sua mãe Vani, eu parabenizo esta ação, esta atitude. E que elas sejam felizes, né, nessa nova profissão, e que elas façam da sua profissão um zelo, um dom de amor que Deus está colocando em suas mãos. Quero também pedir ao Alderico, que é líder do prefeito, o que a Prefeitura Municipal de Guadalupe está realizando, como é que se diz, organizando para a realização do concurso público. Estamos chegando no mês de maio, onde nós, professores, iremos entrar de férias no mês de junho, devido à Copa do Mundo, e já estamos no meio do ano. Então, não estou vendo nenhum edital em relação à convocação das empresas que irão prestar esse serviço na realização do concurso público, onde esse concurso, há mais de 5 anos, a gente vem cobrando aqui nesta casa, que era para ter sido realizado ano passado. Então, esse ano foi feito esse teste seletivo. Então, gostaria, sim, de uma posição por parte do prefeito, que o líder trouxesse a esta casa na próxima semana. Quero também pedir ao secretário de saúde a regularização da liberação dos exames para a nossa população, como também a regularização da falta de medicamentos nos postos de saúde. Então, são cobranças feitas semanalmente aqui nesta tribuna que não são solucionadas. E eu tenho esse compromisso de continuar cobrando a regularização desse serviço a quem realmente precisam, que é a nossa população. Quero também pedir urgência, o mais rápido possível, por parte do prefeito municipal, sobre a climatização da escola SEDEC. Os exprimes estão lá há mais de anos. Com certeza, garantias já foram perdidas. E nenhum esclarecimento, ele envia a esta casa o motivo de não ter ainda realizado a climatização daquela escola. Então, vamos, prefeito, aproveitar que nós iremos entrar de férias no início agora de junho, para que no mês, final de julho, ao retornarmos, essa climatização já tenha acontecido. Quero também pedir providência em relação à rede de esgoto que é ali na rua, é 7 de setembro, né, Jéssica? Aquela rua tua descendo, próxima à casa da Eliege Noleto, do Juscelino, do seu Antônio Rego, do João da Serraria, do seu Adebaldo, do Nazareno, do Zé Maria, filho do finado Matias, do seu Paluca, da dona Genoveva, do Bira e dos demais. Em nome desses moradores que moram ali, que estão passando por situações constrangedoras, a Fedentina toma de conta o mau cheiro. Quando eles vão dar descarga no banheiro, o retorno dessa fossa que se encontra com essa bomba de evolução parada há mais de 8 meses, eles estão assim em processo de calamidade, como eles falaram. Surama, pelo amor de Deus, vê o que tu pode fazer. Então, em nome desses moradores, do demais que passam pelaquela rua diariamente, a gente pede ao secretário competente, principalmente ao gestor, que é o responsável principal do nosso município, que providencie e solucione este problema, porque o mato tomou de conta desse esgoto. Eu tenho até umas fotografias que eu fui lá hoje, fotografei. E está lá o abandono. Então, apenas é uma das forças de um problema de esgoto que eu estou citando, mas tem também outros bairros. Que o prefeito, juntamente com o responsável, tome essa providência de solucionar este problema e os demais que estão aí nos diversos bairros do nosso município. Como também eu quero pedir providência em relação à abertura de ruas no novo loteamento lá no bairro Cruzeta, ali próximo à vacaria do Dr. João Luiz. Foram dados aqueles lotes, os moradores estão querendo construir suas residências, mas a minha preocupação neste momento é que essas ruas sejam abertas para que os moradores que querem construir suas casas já tenham um alinhamento, para não acontecer a criação desse novo bairro, ruas, casas sendo construídas no locais que vai ser uma rua, no caso, para ter esse constrangimento depois de fazer com que essa pessoa que já tenha levantado a sua casa ter que tirar e destruir essa casa e construir outro local. Então é necessário que vá uma pessoa responsável da prefeitura, e nós temos essas máquinas aí que prestem esse serviço o mais rápido possível, como também para levar a rede de iluminação, a rede de esgoto, que é necessária, que são, e foi até uma indicação feita por mim, acho que o Alderico leu, não foi, Alderico, aí? A implantação dessa infraestrutura urbana, que é energia, que é água, o esgoto e a iluminação pública. Então, eu faço aqui esse pedido, atendendo aos moradores que estão precisando dessa abertura. E não é nada difícil, prefeito, porque as máquinas estão aí. Eu acho que você tem que priorizar algo dentro do nosso município e atender essas pessoas mais carentes da nossa cidade que estão precisando desse serviço. Também, Alderico, eu quero repassar uma cópia para você. Estive em Teresina, quinta-feira, e tive na oportunidade, falei com o deputado Júlio César, fui também atrás lá das fichas de inscrições do curso SENAC, e o deputado me entregou este ofício da Secretaria de Mineração, Petróleo e Energias Renováveis, pedindo ao prefeito que faça projetos, né, de distribuição de energia, de iluminação urbana, para acabar com as gambiarras dentro do nosso município. Então, este ofício foi enviado ao deputado federal Júlio César no dia 31 de março. Eu quero aqui repassar ao líder do prefeito, saber quais as providências que o prefeito municipal já tomou para realizar esses projetos e enviar ao diretor geral, que é o senhor Ivo César Leite, diretor de energias renováveis. Então, o governo está tendo interesse em solucionar os problemas de gambiarras nos diversos bairros do nosso município. Agora, está dependendo de quê? De projetos elaborados pelo executivo, pelo prefeito do nosso município. E o que eles pedem? Que neste projeto tenha uma carta ata de compromisso, anotação de responsabilidade técnica, ART, do responsável do projeto, memorial descritivo com quadro de cargas e cálculos de demandas, listas de materiais utilizados na obra e georeferenciamento. Então, aqui são alguns dados da exigência por parte do diretor de energias renováveis. Eu não sei, Alderico, se esses projetos já foram elaborados. Se já tiver sido elaborado, eu gostaria que Vossa Excelência trouxesse na próxima sessão, você leve essa cópia, para que a gente possa ter acesso à elaboração desse projeto e que as gambiarras nos diversos bairros do nosso município, as que tiverem, a gente já solucionar. E é uma oportunidade para que este projeto atenda esse novo loteamento lá no bairro Cruzeta. É uma forma já do prefeito elaborar este projeto e o governo aí está ofertando essas soluções. E quero também assim, dizer a todos os ouvintes, aos presentes, que o Sesc Senac iniciará os cursos a partir do dia 12 de maio, né? Serão promovidos, já estou concluindo, viu presidente? Vai ser 9 cursos de vendedor, uma turma de 20 alunos, 3 turmas de operador de computador, cada turma dessa com 18 alunos, promotor de vendas, é outro curso com 20 alunos, técnicas de vendas e aperfeiçoamento, 20 alunos, aperfeiçoamentos em áreas administrativas, com 20 alunos, gestão de estoque com 20 alunos e estratégias de vendas a varejo com 20 alunos. Então, a partir de amanhã, 8 horas da manhã, na Casa Paroquial, estará a Deusa lá fazendo as inscrições e na parte da tarde, a partir das 14 horas. Obrigada a todos os ouvintes e até a próxima oportunidade.
Uma palavra, vereador Zé da Inês, início 20h34, término 20h44.
Boa noite, saúdo a mesa presidente, na pessoa do Dr. Amadeu Júnior, amigo Zé Mota, segundo vice-presidente, Alderico, vereador, primeiro secretário, amigo Edivan, segundo secretário, vereador Dr. Fernando, vereadora Surama, professora e vereadora amiga Surama, Jesse James, vereador, pessoas, amigos presentes aqui na nossa sessão, queridos amigos ouvintes da zona urbana e da zona rural, meu cordial boa noite a todos vocês. Estou aqui levar a minha voz a cada um dos nossos queridos ouvintes, dizer que estamos no quarto mês de 2014. E é a última sessão do mês de abril. Vai chegar o mês de maio e eu vou procurar a falar com o nosso prefeito, falar nos interesses da nossa administração municipal, falar sobre as estradas do nosso interior, que a partir do mês de maio é uma época muito certa de começar o trabalho. Tem pessoas que têm suas propriedades, não está indo, falta de estrada, como minha amiga Eretusa me pediu. E amigo Raimundo Cesário também falou que tá indo, não está indo a sua fazenda, a sua propriedade, falta de estrada. Mas vou falar com o nosso prefeito que a partir do mês de maio a gente dê início a esse trabalho. Eu estive falando com ele e disse que estava esperando a gente receber a caçamba para ficar melhor de pronunciar, iniciar o trabalho, porque ficava mais fácil. Mas, a partir desse mês, eu vou conversar com ele, já que a gente possa começar a fazer alguma coisa pelo nosso povo. Também é uma grande importância a gente hoje aqui estar reunido, e falar que foi uma bênção de Deus a Semana Santa. Muito amigo, muita família visitando a gente, festividade, tudo em paz, sem nenhuma encrenca, sem nenhuma briga, sem nenhum acidente. É muito importante a gente falar sobre isso. Também eu quero pedir aos nossos amigos que nós tenhamos todo interesse de trabalhar com paz, muita união, que da união é de onde nasce a força, que a gente possa trazer conquista de uma boa administração, que os nossos queridos amigos ouvintes tenham prazer de ouvir a nossa sessão, tenha algo de explicação, saber o que quer procurar, saber o que quer dizer, o que quer trazer em benefício ao nosso povo, em benefício ao nosso município. É esse que eu acho que é o interesse de cada um de nós, é nós se dar o braço, ser unido a trabalhar em defesa do nosso povo. Falar também sobre esse projeto, sobre o lote, é uma coisa que não pode ficar parado, da gente entregar o lote das pessoas que têm sua residência. É obrigado a gente partir em busca por onde é que a gente pode fazer alguma coisa para conseguir a gente legalizar esses documentos, que as pessoas que têm suas moradias, seu lote, tenham prazer em ter sua documentação. São essas minhas palavras. Vou encerrar novamente quando eu conversar com o nosso prefeito, saber quais são as atitudes do nosso trabalho sobre a nossa cidade, eu voltarei com mais novidade para levar aos nossos queridos ouvintes alguma esperança. É muito fácil se dizer, cobrar as coisas, mas a gente tem que cobrar. O prefeito vai analisar o que pode fazer aos pouco a pouco. Não é só dizer e no mesmo momento vir acontecer. Também falar na ponte do Cardoso, que o pessoal, ah, Zé Neném, tu esqueceu da ponte. Mas agora, a partir de maio, a gente vai pronunciar, ver o que a gente vai realizar de começar a fazer a ponte do nosso riacho. E eu estou presente, as mesmas coisas que eu prometi, estou presente com fé em Deus, se der vida e saúde, eu estou lá na inauguração da nossa querida ponte, que é muito cobrada pelo povo. Essas minhas palavras, boa noite, e Jesus é me dar paz e vida e saúde, que voltarei aqui novamente segunda-feira.
Com a palavra o doutor Fernandes, início 20:41, término 20:51.
Saúdo a mesa, na pessoa do excelentíssimo vereador, presidente Amadeu. Extensivo também, é claro, primeiro vice, Zé Mota, ao secretário, primeiro, Alderico. Colegas vereadores aqui presentes, distinto público, queridos ouvintes da zona rural e urbana. Estamos aqui mais uma vez para poder fazer um copy desk, vale dizer, um resumo dessas atividades nossas para melhoria do povo. Vejam só, existe um fórum chamado Fórum Territorial dos Cerrados Piauiês, que agrega, chamado também de Alto Parnaíba, que agrega alguns municípios, em torno de 12 municípios, inclusive aí Guadalupe. Só que, em idos, em tempo passado, esse FOTES se reunia pouco e também não disponibilizava notícias a respeito desse FOTES para a nossa querida cidade de Guadalupe. Agora, Guadalupe se fez presente e pujante, como sempre, está demonstrando lá a sua força. Tivemos a sorte e felicidade de ir à equipe dos vereadores, inclusive eu, os outros também devem falar a esse respeito, e participamos agora da reunião de posse, inclusive, e esclarecimentos da cidade de Marcos Parente. Fomos regiamente recebidos, todos os vereadores que foram realmente lá representaram muito bem, usaram da palavra, tivemos a sorte de ser aquinhoado com a inclusão de dois vereadores desta Câmara numa comissão provisória para percorrer algumas cidades que compõem este fórum e assim levar a nossa mensagem e o fortalecimento. Nós temos dito por diversas vezes que a união é tudo. Uma andorinha só não faz verão, é um célebre adágio popular. Então, quando você se reúne, através de associação, através de cooperativa, através de fórum como esse, a coisa muda. Tivemos a presença, por sinal muito oportuna e brilhante pronunciamento, do diretor, aliás, desculpa, delegado regional do MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário. Nós gostamos muito de falar em sigla, o brasileiro gosta de muita sigla, mas tem que traduzir o que é que essa sigla se refere. MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário. E o doutor Pedro Calixto fez uma explanação maravilhosa a respeito do uso dessa maquinaria que está chegando, que está aqui, a respeito do uso destas máquinas. E foi de uma felicidade a toda a prova, que existiam vários vereadores de Guadalupe e dos outros 12 municípios. Era muita gente. E todo mundo querendo realmente saber como poderiam ser utilizadas essas máquinas. Foi muito oportuno. Porque lá, como sempre é normal, numa democracia livre, soberana como a nossa, que haja oposição. E a oposição lá, ferrenha, direito, quer saber o que é que faz dessa máquina, como é que vê essa máquina, quem mandou, qual foi o deputado. E lá foi esclarecido como se adquiriu, como se receberam aquelas máquinas. É claro que o ponto primordial é o exemplar comportamento do poder executivo de cada cidade, sem o que não receberia essas máquinas. E qual o exemplar comportamento desse gestor? Pagamento em dia, o que se chama de adimplência. E foi aí que surgiram essas máquinas. É claro que não foram recursos próprios, porque 10 Guadalupe não tinha condições de adquirir essa maquinaria que chegou e chega amanhã ou depois, já devidamente emplacado, né, Alderico? Essa caçamba. Mas foi uma coisa interessante que se achou, e para esclarecer logo aqui, como é que devem ser usadas essas máquinas. Será que essa máquina pode ir para uma determinada propriedade de um vereador? Pode. Ele tem que contribuir com combustível? Não. E por que é que vai para o vereador? É porque o destino destas máquinas se chama população. É claro que tem que haver uma eleição de prioridades. Tem que haver eleição de prioridades. Tempo, necessidade premente, vale dizer urgente, e ser distribuído essas máquinas. Eu me preparei muito para isso, com medo já das pancadas que vêm por aí. Ah, porque não sei o que, não sei o que, mas essas máquinas vieram para a população, e o vereador é população, e representa também a população. Então, tivemos também o organizador de todo esse evento, o doutor João Carlos. Foi uma maravilha, foi uma coisa, eu me senti maravilhado devido à altura, devido à hegemonia de pensamentos, devido como foram tratados os assuntos, sem algazarra, sem ferimentos, sem nominação, vale dizer, sem dizer, ah, porque o prefeito fulano tal dos Anzóis Pereira, de 1900, de carne seca, que nasceu acolá, tem 3 filhos, 4 filhos, não tem isso. Fala de gestor público, cita-se a cidade, não precisa nominar, não é batismo. Coisa muito bonita, muito ordeira. Eu me senti como no tempo que eu trabalhava em Brasília, estava lá em Marcos Parente. Que coisa bonita. Vereadores de todas aquelas cidades, cada um explanando, explicitando, sem briga. Rapaz, um fórum de alto valor. De muito bom. Então, como eu disse, tivemos delegado regional, que falou sobre a utilização das máquinas. Tivemos também postulando um problema de um Fiat que foi destinado para cá e está por vir lá para uma determinada secretaria, me parece que é da agricultura. Então foi muito importante esta reunião. Agora, por que foi importante? Porque realmente se falou a verdade, se falou plenamente a verdade, buscando o quê? Promoção pessoal? Voto em Marcos Parente? Voto em Landry Salles? Voto de Jeromeia? Não. O bem do povo, porque todos os vereadores representam o povo e tem que trabalhar para o bem do povo, sem aquela demagogia fria, barata e até outro F. Então, foi isso. Tivemos ainda a vontade, mas não podemos explicitar ali naquele horário, de tudo aqui que se tem como projetos, como que se tem como indicações. O caminhão com baú frigorífico. Desburocratização da normativa de isenção de impostos com relação ao peixe que vai transitar aqui dentro deste município. Porque, por hora, ele está mal acomodado, foi objeto da nossa primeira indicação, já começam os estudos para que o pescado não seja ali escamado no calçamento. Podia ser fácil, calçamento até ajuda. Então, são várias coisas. Lancha para a colônia de pescadores E19, aquisição de cimento de capim para ser feita doação aos agricultores juntas com cimento de milho e feijão, como já tem feito em pequena escala, mas tem que ser feito em maior escala e com maior divulgação. Cursos. Pronatec, Programa Nacional de Aprendizagem. É um SEDAC também, melhorado. São cursos que existem aí, já está capacitando. Nós estamos preocupados com a evasão, já que fui procurado para isso. Meu Deus, como é que a gente vai fazer? Porque são cursos altamente, de alto valor, para a qualificação profissional que nós precisamos. Quem tem interesse de participar desses cursos, acessa o site do Pronatec e lá escolhe todos aqueles cursos. Porque foi me dito, e vão ter que provar, que a Secretaria de Agricultura está apta a fazer a inscrição de todos aqueles que quiserem efetivar esse curso. É uma gama de cursos. Tem uma coisa interessante e difícil, que é do eletricista, que ninguém fala assim toda. Então nós vamos ter vários cursos aqui, tem muita coisa para falar, infelizmente fica por outra oportunidade, mas eu queria lembrar, gente, vamos aproveitar o curso do SENAC, mas também os cursos do Pronatec, porque dizia uma pessoa, quanto mais nós bebe, mais nós joga. Eu digo, quanto mais a gente estuda, mais saber teremos, melhor o nosso desenvolvimento, melhor a nossa população, melhor a cidade de Guadalupe, melhor qualidade de vida para o nosso povo. É muita coisa que tem por aí pela frente, sem demagogia. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Edivan, início 20:51, término 21:01.
Excelentíssimo senhor presidente Amadeu Júnior, primeiro vice-presidente José Mota, primeiro secretário Alderico, demais colegas vereadores aqui presentes, auditório, boa noite. Eu quero nesse momento mandar um abraço para meu amigo Nascimento Narbaixa, que sempre me cobra, minha amiga Milvan, na Vila Parnaíba, meus amigos da zona rural do nosso município, boa noite. Como bem falou o vereador Fernandes, do encontro que teve em Marcos Parente, Fórum Territorial, lá participei também desse encontro, e foi de grande valia, vereador, para nós que estávamos lá presentes, na hora da palavra, do delegado doutor Pedro Calixto, delegado regional do MDA do Piauí. Porque ali foram esclarecidas muitas dúvidas que a gente tinha a respeito dessas máquinas que hoje se encontram em Guadalupe e demais cidades vizinhas. Como bem falou doutor Fernandes, porque às vezes a gente não sabia como usava essas máquinas, quem poderia usar, quem tinha prioridade. Naquela explanação, quando ele falou, é para a população, é do povo. Então, não interessa qual partido político, qual a cor, qual a posição civil, não interessa. Ela está aí para servir a população. Como bem frisou o vereador Fernandes, no momento que uma vereadora lá explanou, mas essas máquinas podem trabalhar para vereador? Pode, porque vereador também é a população. Como também pode trabalhar para o prefeito, como pode trabalhar para o secretário e para qualquer que seja a pessoas daquele município. O que não pode? O vereador Fernandes esqueceu de dizer, essas máquinas de Guadalupe trabalhar para o município, digamos assim, de Jerominha, de Marcos Parente, de outro município. Até ainda indagou o delegado, doutor Pedro, quando ele disse, uma máquina carregadeira, ela num percurso pequeno, ela carrega 3 caçambas. Se for carregar só uma, vai perder muito tempo. Poderia fazer, juntar, vamos supor, Marcos Parente, Jerominha e Guadalupe, para fazer uma determinada estrada, usando as 3 caçambas, para ele sim, mas para o governo não pode. Tem que trabalhar só para o seu município, só para o seu povo. Então, foi boa aquela palestra do doutor Pedro, porque ele tirou algumas dúvidas de algumas pessoas, principalmente de nós vereadores, que não tínhamos o conhecimento o que poderia e o que não poderia ser feito com essas máquinas. Eu quero também dizer para a vereadora Surama que esse requerimento que a vereadora fez para a abertura da rua lá, eu também fiz, vereadora, e pedi ao prefeito que abrisse aquelas ruas, que desse maior estrutura àqueles moradores, porque lá estive visitando aquele pessoal e eles me cobraram. E ele, vereadora, me garantiu que logo que a caçamba chegasse, ia resolver. Porque no momento que ele colocasse essas máquinas desmatando, juntando aquele monte de lixo, não tinha aonde jogar e não poderia ficar no meio, né? Então ele tem que ir raspando, pegando aquele material e jogando fora. E posteriormente tem que empissarrar ou calçar, né? Porque se ele não empissarrar, na hora que passar um veículo naquela rua, não tem quem aguente a poeira. Tem muitas casas, muitas. Alinhamento, mas ali às vezes, vereador, até é problema o próprio morador, porque quando o rapaz da prefeitura vai entregar o lote, ele faz a marcação do lote, olha, aqui seu lote mede 10 de frente por 30 de fundo, e ele já faz as marcações. Seria bom, lógico, que tivesse logo as ruas, né, para ele poder fazer sua casa da maneira que deve ser feita. Como também eu cobrei do prefeito a semana passada sobre o roço e a capina da nossa cidade. Quero mais uma vez fazer esse pedido ao nosso prefeito, que procure uma maneira, que procure a essa empresa que ganhou a licitação do roço e a capina da nossa cidade. Porque nós terminamos o mês de abril, vamos começar no maio, e o mato está muito grande dentro da nossa cidade. Eu andei em ruas e até para passar um carro dá trabalho, porque o mato está tomando de conta. Então vamos chamar a empresa que ganhou a licitação, vamos procurar nos organizar e vamos fazer a limpeza das nossas ruas. Eu quero também cobrar do prefeito com a chegada da caçamba. Me disse que recebia hoje essa caçamba, dia 28, que continue a melhoria das estradas dos interiores. Estive quarta-feira no interior e tem muita estrada já recuperada, mas também tem muitas que não tem condição de passar carro. Eu passei com a maneira mais fácil porque andava de moto, mas tem muita localidade que é difícil acesso, tanto a estrada como o mato fechou as estradas. Então, quero cobrar do nosso prefeito, juntamente com o secretário de infraestrutura, que vamos nos organizar para melhor atender o povo da zona rural. Como também bem disse nosso amigo Zé Dainês, que sempre cobra a ponte do Cardoso, como também já cobrei, e outros vereadores aqui também já cobraram. Mas eu acredito, vereador, que agora em maio ainda não dei para fazer, porque no Cardoso ainda está descendo muita água. E da maneira que está, não tem condição de fazer. Eu acredito que só lá para o mês de junho ou julho, quando cortar a água, Cardoso secar que cortar. Porque se não for, não tem condição de fazer. Porque eu vi na licitação e lá vai ser feito uns bueiros. Igualmente foi feito lá no Cardoso, do nosso amigo, que Deus tenha no bom lugar, nosso amigo Vicente Ramos, né, mais conhecido. E lá foi feito uns bueiros. Graças a Deus resolveu o problema daquele povoado. E isso que nós esperamos. Vamos aguardar a caçamba chegar, vamos aguardar o prefeito, juntamente com o secretário de infraestrutura, se organizar para dar início a esses trabalhos. Eu tenho certeza que vai ser feito em toda a zona rural do nosso município. Meu cordial boa noite a todos.
Com a palavra, Jessi James, início 20:59, término 21:09.
Em nome da mesa, presidente, a pessoa da Amadeu Júnior, vereadores e vereadora presente, público presente, a pessoa do Aldo Moura, público ouvinte em todas as localidades vizinhas da zona rural e nosso povo de nosso querido município, meu caríssimo, boa noite. Primeiramente, trouxe uns assuntos de última hora, devido à correria do dia a dia. Quero aqui primeiramente solicitar ao senhor secretário de infraestrutura para que antes que sejam realizados calçamentos em alguns bairros mais diferentes do nosso município, para que ele possa recuperar todas as ruas fazendo nivelamento e pissarramento. Por enquanto, não possa concluir todo o calçamento dessas ruas, principalmente nos bairros mais carentes. Quero aqui também falar onde a vereadora que antecipou a respeito da fedentina, que já é um assunto que já vem nesta Câmara sendo discutido, debatido por muitas e muitas sessões, inclusive a mim, que resido próximo àquela fossa onde os dejetos ficam fora, vão até o meio da rua, até na lateral da rua. Então, a fedentina horrível. Que o secretário também competente possa solucionar este problema. Quero aqui até em partes elogiá-lo por ser um secretário que você não vê ele em gabinete, no ar-condicionado, sempre. Ele é sempre nas ruas, nos bairros. Já topei muito com ele na estrada daqui para Jeremias, ele mesmo dirigindo, trabalhando. Então, em certa parte, ele é um secretário bom. Agora, que ele solucione este problema, pequeno problema que poderá se tornar um grande problema, por se tratar de saúde pública, onde estão afetando toda aquela vizinhança. Aqui também quero requerer à administração competente que restaure e edite, que possa editar a história de nossa querida Guadalupe, onde o museu belo, bem feito, onde tem toda a história de nossa querida cidade, de Guadalupe Velho, onde tem fotos, colheres, partes de objetos, de pertence daquelas pessoas que fizeram parte daquela grande história da mudança de nossa cidade. Que o prefeito recupere, que o prefeito restaure aquele museu, o espaço físico e o memorial, que possa funcionar de verdade, para que aquelas pessoas, aqueles filhos ausentes, que procurem nosso município, quando chega no museu, encontra-se fechado, impossibilitando o filho ausente de conhecer, na verdade, a história. E que edite, possa editar, trazendo histórias de alguns colegas, pessoas importantes que fizeram parte desta mudança, que já se foram, como o senhor Raimundo Mota, dona Luizinha, a dona Zora, enfim, várias pessoas, dona Maria Amélia, várias pessoas que fizeram parte, que após a inauguração se foram e que fossem registradas com mais detalhes, que são pessoas queridas que fizeram parte da mudança da cidade velha para a cidade nova. Quero aqui também falar do assunto que o vereador Zé Denis citou, que já é um assunto que vem sendo também sempre debatido, que é a recuperação das estradas vicinais, porque estão muito difícil, vereador. Você que frequenta bem, eu também, e alguns vereadores aqui, difícil a locomoção, principalmente aquelas pessoas que não têm o transporte, que depende de uma bicicleta, de uma carona, vem em cima de um pau de arara. Então fica mais difícil ainda trafegar por essa estrada. Então, como também é difícil recuperá-las num período chuvoso, mas espero que após, como já estamos encerrando esse período chuvoso, que o prefeito possa pissarrar todas as estradas vicinais de nosso município. Só falando aqui um assunto, finalizando, que muitas pessoas, que houve um assunto de polêmica esta semana no nosso município, e o povo perguntando, e aquela história que tinha ocorrido um assalto no nosso município, uma tentativa de assalto, só esclarecendo e afirmando que foi um mal entendido que houve na Polícia Federal, que veio fazer inspeção nos bancos do nosso município. Segundo o funcionário do banco, me passou esta informação, e houve uma falta de informação da Polícia Federal com a Polícia Local, que é a polícia competente em assegurar a segurança pública do nosso município, onde eu acredito que o tenente agiu correto, porque tinha que se impor, ele tinha que saber o que era que estava acontecendo, teria que ser comunicado. E muitas pessoas vêm e às vezes passa essa história para a gente fica sem saber o que foi que aconteceu. Justamente, da outra vez que vieram, eles vieram com camisa com o nome da Polícia Federal, adesivo no carro da Polícia Federal. Então, agiram de como era para ter feito daquela forma. Então, está de parabéns. Eu só quero falar que muitas pessoas criticam a polícia, porque na polícia é como na Câmara, é como nas prefeituras, é como no secretariado. Tem uns bons e tem uns ruins. Olha o que você vê. Um policial militar, pelo fato de achar que é melhor do que o cidadão, ele pega uma arma, apaisando, ele passa com a arma na cintura e faz questão de mostrar que está armado. Então, o policial militar, eu sou pouco conhecedor, tem o mesmo direito que eu, que o vereador Edvan, que o vereador Amadeu, que qualquer cidadão pode usá-la na cintura, porque ele não tem permissão. Assim também eu não tenho. Pelo meu conhecimento, vereador Amadeu, que você é mais conhecedor dessa área, apenas um oficial poderá usar uma arma numa festa, num evento, ou seja, um tenente, um capitão, e não um policial militar. Um policial militar que anda armado e quer intimidar o cidadão, da mesma forma o cidadão poderá intimidar, porque não tem história de policial querer ser melhor do que ninguém, porque não é. Porque o povo é que paga. E ele é para fazer a segurança do povo, não é para querer intimidar achar que porque ele é policial, ele poderá passar 24 horas do dia com arma na cintura. Ele não pode. Então, obrigado. Só são essas palavras nesta noite. Boa noite.
Com a palavra, vereador Alderico, tempo de 10 minutos, início 21 e 8, término 21 e 18.
Excelentíssimo senhor presidente, vice-presidente, vereadores, auditório, povo de Guadalupe, da zona urbana e da zona rural, meu boa noite. A princípio, quero parabenizar e o pastor Avelino, que está aí presente, pela grande realização do evento na sua igreja Filadélfia, como muito bem falou a vereadora Surama. Era inclusive dizer que o pastor Avelino é o primeiro suplente de vereador do PSB, né? Outro assunto era esclarecer um pouco, é sobre o público, e a vereadora Surama tocou no assunto, realmente importante, e realmente já o tempo está passando e nós não conseguimos ainda realizar este concurso, e é o desejo de muita gente para participar. O prefeito realizou uma consulta à Universidade Estadual do Piauí para realizar este concurso, mas realmente a consulta se tornou, vamos dizer assim, prejudicada, haja vista o valor que a universidade solicitou para realizar este concurso. A Universidade Estadual solicitou em torno de R$ 330 mil para realizar o concurso. E isso praticamente inviabilizou o pedido que o prefeito fez. Mas a prefeitura já está novamente publicando um novo edital, certo? Para selecionar empresas, para ver se realiza este concurso. Porque pela Universidade Estadual nós não temos condições de realizar, em razão do preço ter sido muito elevado. Sobre o projeto de eliminação de gambiarras, e a vereadora Surama usou a tribuna e falou sobre o assunto, e recebemos um convite aí da Secretaria de Mineração. Eu gostaria de registrar nessa tribuna e o prefeito Ali Mouzinho, no seu primeiro ano de mandato, na sua primeira gestão, melhor dizendo, o prefeito praticamente eliminou todas as gambiarras que existiam no município de Guadalupe. Todos nós somos conhecedores, existem gambiarras em todos os bairros, Cruzeta, principalmente Bela Vista. E o prefeito, na sua primeira gestão, eliminou todas as gambiarras do município. Ora, é evidente, e com o passar do tempo, vão surgindo novas gambiarras, né? Mas acredito que no nosso município atualmente são poucas. Mas essas providências, com certeza, serão tomadas. Um outro assunto importante, eu gostaria de registrar nessa tribuna, é sobre a criação da ouvidoria no município de Guadalupe, que já existe há muito tempo. Temos em livro e presente o nosso secretário Leônidas Amorim, que é ouvidor do município, mas ultimamente passou por uma reforma grande, certo? E o nosso ouvidor implantou, certo, na nossa ouvidoria da cidade de Guadalupe, um telefone, certo? É o telefone 89, nosso DDD, 9918-3535, certo? E o e-mail é ouvidoria@hotmail.com.br. Ou quero registrar também, e na nossa Câmara de Vereador, no Poder Legislativo, também temos uma ouvidoria. Ouvidoria foi implantada pela nossa mesa diretora, onde o telefone fixo é 3552-1264, é o geral, e o pessoal liga e pede para falar uma ouvidoria da Câmara Municipal, e a ligação será transferida. Então eu quero pedir a todo o povo de Guadalupe, e pretende dar sugestões, fazer críticas, ou pedir para regularizar alguma coisa, e ligue para a ouvidoria da prefeitura no 99183535 ou na ouvidoria da Câmara Municipal 35552-1264. Porque a gente vê muita gente reclamando direto, ligando para as rádios, para os meios de comunicação, e muita coisa seria resolvido muito mais rápido, ou com mais agilidade, se ligasse diretamente para a ouvidoria do município ou para a ouvidoria da própria Câmara Municipal. E sabemos, e muitas vezes, muita gente liga para a rádio, certo? Para radialistas, e fazem reclamação, pedindo alguma coisa, e a gente sabe que realmente o pobre do radialista nada pode fazer sobre aquilo. Então, ligue para o endereço correto, ligue para as ouvidorias, e com certeza, esse problema, essas sugestões serão resolvidas com mais agilidade. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Zé Mota, início 21 e 14, término 21 e 24.
Senhores vereadores, plateia aqui presente, povo da zona urbana, zona rural, nesse momento até meu genro está assistindo via internet em Recife. Ele esteve aqui a semana passada e me falou que lá pega lá via internet, na Recife, né? Meus senhores, eu quero pedir aqui que a pessoa cumpra com o regimento interno, ou seja, 7:30. E o Zé Mota sai da casa dele 7:10, 7:20. Eu não vou ficar até 8 horas esperando paixão de vereador para abrir a sessão aqui, que não. O horário tem que cumprir o que diz aí, que foi aprovado por todos nós. E o povo chega aqui, fica sentado, esperando a vontade de quem quer que seja, para vir abrir a sessão, onde diz que é 7:30. Quem quiser, pega o regimento interno e veja. Não, Zé Mano está inventando isso, não. Que foi aprovado por mim também, que eu era, na época, eu era e sou vereador, e vamos cumprir o que diz o regimento. Não é negócio que fica lá dentro, às escuras, fazendo documento, pegando assinatura, não. Câmara, lugar de respeito. Eu quero dizer que estou cumprindo com o meu juramento que eu fiz em janeiro e vou cumprir até o final do meu mandato. Eu falei um dia aqui que renuncio, mas não vou renunciar para não dar satisfação a alguém que queria e quer que eu faça isso. Não vou fazer. Que a Câmara, o povo pediu, Zé Mota, tu tem que ficar lá para tu ver as coisas. Então eu vou continuar. Vou continuar. E pode estar certeza, confie em mim, que eu vou cumprir o meu juramento que eu fiz em janeiro. Eu, o vereador sai na rua dizendo, rapaz, tu votou para quem? Votou para o Zé Mota. Tu não sabe votar, rapaz, tu votou errado. Veja bem o que esses vereadores aqui estão falando dos próprios colegas. Cadê a época? Eu penso que os vereadores que andam com essa história aí, que me respeite, que eu fui eleito pelo povo, para estar aqui defendendo o povo. Eu não vou fazer uma politicagem. Vou deixar isso bem claro para o povo na cidade que me conhece. Eu não vivo de enganar as pessoas. Quando eu tenho que dizer só, eu digo. Porque eu estou aqui porque é o povo que me botou aqui. E vou ficar aqui até o final do meu mandato. Hoje eu estou sendo vice-presidente, hoje eu estou. Eu não sou, estou. Vocês sabem bem duas coisas diferentes. Quem é e quem está. Então eu estou, não sou. Eu quero falar para todos os municípios, a partir do que foi aprovado esse emenda do lote, que padroniza o lote 10 por 30, que dá para mais gente pobre, precisando. E não dá lote aqui, coisa absurda, como eu vejo aí. Só para vender, para vender. Vou falar com ele, olha, vamos padronizar a partir de agora só 10 por 30. Porque se 10 por 30 dá para atingir um número maior de pessoas necessitadas. Eu sou a favor, pode ter alguém vereador que vai ser contra, porque tem um vereador que faz isso, é para fim eleitoreiro. O Zé Móvel não trabalha desse jeito. Eu sou a favor dos pobres e que dê mais para as pessoas pobres. Meu senhor, eu venho aqui em Guadalupe, em nome de tantas pessoas aqui que, e uma pessoa que foi um grande prefeito de Guadalupe, que você não vê quase aqui as coisas, né, rua, nada que não dele, de Firmino Leite Reis, que foi um grande prefeito, foi o maior prefeito da história de Guadalupe, foi quem construiu a cidade, velho, para quem não conhece, foi quem fez a prefeitura de Andar, que lá era, funcionava cartório, comarca, funcionava tudo, prefeitura de Andar. Quem botou energia na cidade foi Firmino Leite. Firmino Leite foi quem calçou a cidade. Como eu vejo também, o Elício Mozinho, que era meu avô, na cidade de Guadalupe, fez, você não vê aqui quase nada em nome de Elício Mozinho. Tem nome de coisa aqui de pessoas vivas, que não pode. Não pode. Dando uma equipe próxima aqui, estou caçando o nome de uma pessoa dessa rede que é vivo na cidade lá, que está dizendo, não estou como que é. Como aqui a gente tem também, não pode. Não pode. Tem que ser pessoas que já faleceram. E pessoas que têm alguma coisa em Guadalupe. Então nós temos que fazer isso, então nós temos que mostrar quem nós somos. Acabou aquele tempo velho de mandar das pessoas, não. Tem que trabalhar ouvindo as pessoas. Quanto a Polícia Federal, o meu amigo Jess falou, foi corretíssimo. Chegar lá no. A polícia está lá no quartel quando ligaram. E dois carros da Polícia Federal. Chegaram aí, ligaram para o João Ricardo, automaticamente pegou o policial, todo mundo armado, chegou no banco, meteu arma em todo mundo, em todo o pessoal da Polícia Federal. Se zangaram, disse que ia denunciar ele para corregedoria. João Ricardo disse, olha, vocês estão autorizados, meu nome de guerra é esse aqui. Sou o comandante da polícia aqui. Eu estou logo antecipando para vocês tudo para facilitar vocês a denúncia. Aí ele disse, olha, eu trabalhei foi 4 anos e 9 meses na Força Nacional. Os assaltos estão ocorrendo, as pessoas chegam no Instituto Federal, do militar, um soldado, não sabe? E entra no banco, fingindo que é aquilo. Vai roubar. Então os caras tinham feito aqui em Guadalupe, pior que eles tinham feito o seguinte, tinha passado no quartel, comunicava o comandante, ó, nós estamos aqui com essa missão. Mas tudo bem, rapaz, já estava sabendo, ia evitar o que aconteceu. Então eu vejo aqui o João Ricardo está trabalhando na cidade de Guadalupe para manter ordem, para manter ordem, o GD é de comunicado lá. Aqui tem uma empresa, que fizemos um trabalho aqui de 45 dias, foi o que eles fizeram. O encarregado, o chefe, foi lá no quartel e disse, olha, nós estamos aqui, tantas pessoas, tantos carros, placa, tal, exercendo esse trabalho em Guadalupe. Então pronto. Falou, tendo acesso livre da cidade, porque eles comunicaram. Daqueles casos, pessoa quer aparecer, pensa que vai aparecer, no final ocorre, acontece um negócio desse. Pois é, meu senhor, eu falei, outra coisa que eu tenho que ver, falar com o Arthur agora amanhã, é o caso dessas tal de Getel. E está um negócio sério em Guadalupe. Sério, mas nem você não sabe nem o tanto. Está deixando buraco, todo lugar faz um negócio aqui, não faz o trabalho como precisa, como deve ser feito. Essa rodoviária que ainda não mora, o fiscal veio para receber o serviço, não recebeu. Aí vieram fazendo, tampando, agitando para poder. E deixar do jeito que ficou aí. Carro pequeno, se passar muito rápido, bate aqui no meio, botaram aquelas caixa, né? Se passar de jeito, bate. Então, nós aqui, todos os vereadores, devemos falar com o Ali, que é o prefeito, para o prefeito entrar em contato com o dono da empresa, o responsável da cidade, para conversar. Não é só eles dois, não. Conversar eles dois juntamente com todos os vereadores. Porque cada vereador, eu tenho certeza que ele tem a sua opinião, tem a sua ideia. Então, meu senhor, muito obrigado e até a próxima reunião.
Colegas vereadores, usarei o tempo de 10 minutos, início 21:25, término 21:35. Peço ao colega Adelino que controle o meu tempo. Senhores e senhoras do público, o motivo de eu estar aqui nesse momento é justamente para tratarmos em rápidas pinceladas do nosso projeto que vai disciplinar a cessão e uso dos terrenos em nosso município. Não entrarei no mérito, porque essa fase ocorrerá oportunamente quando da apreciação. No entanto, para que as pessoas que estão enviando os pedidos ao município através da prefeitura, que eles tenham um pouco de paciência, um pouco de calma, porque em razão do projeto de lei, se aprovado pela Câmara, certamente mudaremos as normas, as regras para concessão de uso de terras. Nós estamos trabalhando nesse projeto há algum tempo, conversando bastante com o Edvan, com o Dr. Fernandes, Alderico, enfim. E hoje nós resolvemos dar um pontapé inicial. Chegamos cedo, depois de atender várias pessoas na minha residência, cheguei às 9 horas, encontrei logo com o vereador Edvan, sentamos, conversamos com a pessoa do cartório, pedimos informações acerca dos registros de imóveis, tiramos alguma dúvida aí o vereador Edvan, e iniciamos realmente a redação do projeto de lei. Debatemos bastante, em seguida chegou o vereador Adelico, depois o vereador Fernandes, enfim, fiquei nessa casa legislativa das 9 horas até as 16 horas, preparando a redação, a letra deste projeto. Almocei às 16 horas, 17 horas, estava de volta a essa casa legislativa e estou aqui até agora, trabalhando neste projeto. Por volta das 18h30 chegaram outros colegas vereadores e fomos então fazer as correções. O vereador Edvan sugeriu algumas outras coisas, o vereador Zé da Inês, vereador Fernandes, vereador Adelino, enfim, para deixarmos o projeto de lei pronto. E realmente preparamos e fizemos a leitura de introdução no processo legislativo hoje. Obviamente que essa matéria deverá ser amplamente discutida. Vamos ouvir todos os colegas vereadores, aqueles que têm sugestões, emendas, supressivas, emendas modificativas, terão todo o tempo de apresentá-las na comissão para novamente debatermos, refletirmos, para deixarmos o projeto pronto, um projeto sem deixar vagas, sem deixar lacunas, para que o povo de Guadalupe, no momento que ingressar com o pedido de legalização dos seus lotes, dos seus terrenos, dos seus imóveis, que possam fazer com toda certeza de que terão êxito e principalmente para que ninguém saia prejudicado, nem as pessoas que estão solicitando os lotes, mas também que não saiam prejudicados terceiros que têm eventualmente uma propriedade, uma posse, que têm realmente constituída, edificada, construída algum bem sobre os seus lotes. Nosso objetivo com esse projeto de lei, na verdade, é uma demanda que surgiu na Câmara Municipal de Guadalupe já há alguns anos. A lei que disciplinava e ainda está vigente a disciplina dos lotes surgiu com o decreto legislativo quando o prefeito Alan Muzino ainda era presidente dessa casa legislativa por volta dos anos de 2006. De lá até hoje, muitas coisas mudaram. O cenário legislativo no Brasil mudou. Tivemos que aplicar a fundo o Código Civil de 2002, que proibiu os títulos de aforamento. Mas isso também não foi só isso que mudou, porque a nossa cidade passa por uma evolução e uma valorização imobiliária muito grande. Consequência, obviamente, dos inúmeros investimentos que têm chegado em Guadalupe e outros que irão chegar, que ainda estão por vir. Então, diante da crescente demanda, procura de pessoas para regularizar seus lotes, isso tem surgido uma avalanche de pedidos e solicitações. Mas, enquanto vereadores de Guadalupe, não podemos cruzar nossos braços, não podemos nos calar e deixar à deriva e sem solução para os seus problemas os guadalupenses, os contribuintes. Precisamos dar uma resposta. Precisamos melhorar a lei que nós tínhamos de 8 anos atrás. E isso que apresentamos hoje, este projeto de lei ordinária que apresentamos, assinado pelos vereadores Alderico, Amadeu, Edivan, Zé Denis e Doutor Fernandes, na verdade é uma tentativa de aprimoramento, uma tentativa de atualização, de fechamento de todas as lacunas e de todas as brechas que outro decreto deixou quando foi feito 8 anos atrás, quando a realidade do município de Guadalupe era uma outra realidade. Não queremos, meus vereadores, dificultar o acesso de nenhum contribuinte guadalupense ao direito à sua propriedade, ao direito ao uso da sua terra, do seu lote. Muito pelo contrário. Nosso objetivo é poder disciplinar, é poder dar uma sequência lógica e, principalmente, dar ampla publicidade aos pedidos e às votações das concessões de uso na Câmara Municipal. E por quê? Criamos um edital de publicação dos pedidos. E esse edital será fixado nos murais da Câmara Municipal, da Prefeitura de Guadalupe, do Fórum, e ainda o edital será publicado no Diário dos Municípios do Estado do Piauí. E ainda assim, a rádio conveniada com a Câmara Municipal fará a leitura diária dos pedidos através do edital. Mas para que nós fizemos isso? Para que qualquer cidadão que tenha interesse de solicitar autorização legislativa saia daqui com a certeza de que uma vez que esse lote seja concedido a ele, que ninguém mais anule o ato. E por outro lado, aquele cidadão que tem uma posse ou uma propriedade possa ter o direito de reclamar enquanto estiver na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Por quê? No momento que nós fizemos a leitura do lote e fizemos o edital, durante os 10 dias de publicação do edital, aquela pessoa que tem ou que acha que tem o seu direito sobre determinado lote, que vai estar muito bem explicado, muito bem detalhado no edital, ela poderá vir à Câmara Municipal, procurar a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, apresentar o seu pedido de impugnação, às suas provas, pedir retirada da pauta. É uma forma que nós temos de dar acesso, de dar o direito de todos os cidadãos de pedir, mas de dar o direito de todo cidadão fiscalizar para ver se o seu lote ou o lote de alguém conhecido não está sendo dado novamente ou que será registrado em duplicidade. Esse projeto de lei foi feito com base no estudo aprofundado, inclusive do Código Civil. Colocamos nele o direito até de sucessão para aqueles que, como bem levantou o vereador Edvan, e esse artigo foi colocado pela sugestão do vereador Edvan, em situações que vários irmãos moravam em uma casa quando criança, e então seus pais faleceram. Um dos irmãos, mais interessado que os outros, vem pedir esse terreno apenas para ele. Seria injusto. Daí, por sugestão do vereador Ivan, nós colocamos que, quando há essas situações, o pedido de um irmão deve vir acompanhado pela aquiescência dos outros. Ou, caso o pedido venha individual, deve apresentar o interessado uma renúncia expressa por escrito dos demais herdeiros. Tudo isso nós pensamos justamente para elucidar e dar certeza, dar uma satisfação à população de Guadalupe e, principalmente, jamais incidirmos novamente em erros do passado. Queremos que os colegas vereadores entendam e procurem a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Aquele que deseja colocar sua emenda para melhorar a redação, aquele que acha que algum artigo ou parágrafo, inciso ali, não está de acordo com a nossa realidade, com as leis ordinárias, a lei da Constituição, as leis extravagantes, possam se manifestar na comissão. Porque, caso os colegas tenham formado as suas convicções e estão preparados, na próxima sessão deveríamos votar. Todavia, qualquer colega que estiver inseguro e pretender ainda deixar para votar na sessão seguinte, claro, nós concordamos de plano, porque o que nós queremos realmente é a coisa na forma mais clara possível, mais transparente possível, e também que haja participação de cada um dos legisladores, porque esse é o papel de nós enquanto parlamentares. Colegas vereadores, tendo o nosso tempo esgotado, queremos pedir aos colegas vereadores, então, fiquemos de pé para, sob a proteção de Deus, encerrarmos a sessão ordinária de hoje, 28 de abril de 2014. A todos, uma boa noite. Fiquem com Deus.